CBN, Primeiros Socorros.
Agora no Acre, 9 horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E toda quinta-feira tem um quadro CBN Primeiros Socorros e a gente está falando de um trabalho super essencial. Olha, eles têm faro apurado, são ágeis, disciplinados e já ajudaram a salvar vidas em situações extremas. Hoje no quadro CBN Primeiros Socorros, a gente vai conhecer melhor o trabalho dos cães que atuam no Corpo de Bombeiros aqui do Estado e seus tutores. Para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o soldado do Corpo de Bombeiros do Acre, Defle. Defle, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, agradeço o convite, fico muito feliz em participar e falar um pouquinho dessa atividade.
Defle, explica pra gente como é que é feita a escolha desses animais?
Bom, a escolha, ela se dá desde lá do cão pequenininho, né? Quando ele tem mais ou menos ali algumas semanas, ele já demonstra algumas características que são interessantes pra gente, né? De já ser um cão interessado a procurar o leite materno, porque ele já começa a usar o faro. Quando ele vai crescendo, a gente começa a observar se ele é um cão mais, como eu poderia dizer, mais curioso, se ele gosta realmente de brincar bastante, se ele gosta de se alimentar um pouquinho mais que os outros, porque lá na frente a gente vai fazer essa troca com ele, em troca do trabalho que a gente quer que ele desempenhe para nossa atividade.
Então, esses sinais é dado ali em bebezinho já.
Desde o bebezinho.
E, soldado Defle, existe algum motivo para não vermos cães vira-latas atuando?
Tem sim. A gente costuma dizer que todos os cães, eles têm aquelas características de faro. Todos eles podem desempenhar atividade. Porém, os cães de raça já têm um perfil pré-definido. Geralmente, os cães de trabalho, eles vêm de uma linhagem já selecionada, que eles têm um pouquinho mais de predisposição para busca, e essa resiliência, eles são cães destemidos, eles não temem barulhos, porque na corporação a gente vai trabalhar sempre em cenário de desastre, por exemplo, né? Onde ali vai ter motosserra, máquinas trabalhando, caminhões, a gente pode transportá-los em aeronaves, né, como helicóptero. Então o cão, ele precisa ser destemido, ser curioso, ser brincalhão, e às vezes o vira-lata, ele não vai me dizer isso com antecedência, quando ele é filhote, por exemplo.
Entendi. E como é que é a rotina desses animais no dia a dia? Onde é que é realizado esses treinamentos? Por exemplo, você acorda, você, por exemplo, a gente viu no quadro anterior, na semana passada, que o tutor do animal leva ele para casa. Então, ele não é uma ferramenta ali de trabalho usado ali nessas operações específicas, missões, mas ele é cuidado pelo tutor, levado para casa, leva para o trabalho. Como é que é a rotina? Você acorda, se arruma, leva o seu cão ali... para o Corpo de Bombeiros, ou tem um local específico onde vocês treinam eles?
Bom, eu costumo dizer, né, eu pessoalmente, que é o meu parceiro de trabalho. Então,
como é que é o nome dele?
Esse é o cão Eco.
O Eco.
Isso, que era o nome do meu pelotão na época que eu fiz meu curso de formação. Então, eles também passam por um certo curso de formação, né, pelo tempo de preparo que ele tem. E a rotina, ela é bem, como eu poderia dizer... É uma coisa fixa, né? De manhã a gente se prepara, tem a rotina de alimentação, a inspeção de saúde, que é uma coisa que o bem-estar animal é muito importante. Então, nós saímos para trabalhar juntos, né? Nós saímos do trabalho juntos, lá nós desempenhamos várias atividades em locais diferentes. Em áreas de mata, área de, sei lá, uma residência abandonada. A gente socializa também, por exemplo, eu gosto de levar ali no terminal, no aeroporto, para ele ver pessoas, que nossos cães, eles precisam gostar de pessoas. Como eles trabalham com resgate, eles precisam ter essa dinâmica, que é muito importante. Vão sempre ver a gente ali nas escolas, com interação com crianças, para ele ter essa dessensibilização, né? Então, a gente vai apresentar um pouquinho dos cenários onde a gente vai participar. Lagos, rios, como nós também atuamos, né? Enfim, diversos cenários. Pode ser no quartel, pode ser em casa, um pouquinho antes dele comer, em troca da comida dele, ele vai fazer uma obediência básica. Ele sempre vai ter alguma atividade para ser feita. Uma atividade física também, que o desempenho físico dele são muito importantes, assim como o do próprio bombeiro, né? Porque na corporação...
Agora eu achei interessante. Você aí está dando desculpa para fazer o seu exercício físico. E o cão que trabalha na corporação do Corpo de Bombeiros faz essa atividade física, viu?
Faz atividade física. Ele tem a rotina de preparação ali. Eles fazem rapel, fazem natação.
Olha Olha, que interessante.
Fazem corrida, é uma certa de exercícios, né? O binômio, né, que é o cão e o bombeiro, que ali eles não são dois indivíduos, são um indivíduo só, cão, né, o homem-cão. Quando nós saímos para trabalhar, então, nós somos uma binômio. Unidade, um binômio.
Ah,
né, que é o bombeiro militar e o seu cão. Um binômio. É uma unidade de salvamento. É como se fosse um ser só no momento da busca. Nem o cão busca sozinho, nem o bombeiro trabalha sozinho. É uma busca em conjunto.
Olha que interessante.
E soldado Defle, em uma operação, o cão ele sabe que está salvando uma vida?
É uma pergunta interessante. Tecnicamente, ele não sabe que está salvando uma vida. Porém, nos treinamentos, nós condicionamos eles a buscar com essa certa alegria. Por quê? Esse condicionamento ele é feito através de uma grande brincadeira, né? Eu ensino para ele que através dessa brincadeira ele vai ser recompensado no final. Então ele vai com a maior felicidade do mundo, né? Ele sabe que, poxa, se eu achar essa vítima, eu vou ganhar meu brinquedo favorito. Então ele vai ali, você pode ver o semblante dele, que ele está feliz, que ele está com a cauda banana, que ele está dando o máximo dele ali.
Ele então, para ele, sabe, é uma brincadeira, é uma não é uma missão
brincadeira.
De resgate,
e
né?
E no final, quando ele conclui a busca dele, é feita uma festa, tem carinho,
olha,
brincadeira.
Que legal.
Eu dou um mordedor que ele gosta, se ele gosta de morder, faça um cabo de guerra, né? É muito interessante essa parte da busca. Porque ele não sabe que ele é um bombeiro. Na cabeça dele, são dois amigos ali brincando.
Entendi.
Então, ele faz por mim, ele não faz porque ele é um bombeiro militar do estado do Acre. Ele é meu amigo e nós estamos brincando ali naquele momento.
E por falar em bombeiro militar do estado do Acre, surgiu uma dúvida aqui. São remunerados? Como é que funciona isso?
Também é uma pergunta recorrente, né? Eles não têm uma remuneração em dinheiro, mas o estado paga uma ração melhorada, um atendimento médico-veterinário, os equipamentos de treino, brinquedos para eles. Eles dão uma estrutura, né, física no canil, né, um pouco melhor,
apropriada. Bem, né,
apropriada. Nós temos viatura específica, com ar-condicionado especificamente para eles, onde a gente consegue controlar a temperatura. Então, eles têm todo, desde a hora que eles saem de casa até a hora que eles iniciam o trabalho, eles têm toda essa assistência do estado em relação ao condicionamento que eles precisam, da assistência básica.
Defle, já que estamos falando de transporte, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros tem diversos tipos de transporte. Tem viaturas, tem aeronave, tem embarcações. E como é que é feito o transporte deles quando precisa ir para algum lugar assim que, por exemplo, numa embarcação, numa aeronave?
Sim, também vem aquele trabalho desde filhote, condicionando eles a esses diversos tipos de equipamento.
Né?
A se acostumar. Então, a gente, desde dele filhote, nós começamos a transportar eles ali, fazer um passeio, só para ele sentir como é que é a sensação de andar numa embarcação.
Num quadriciclo,
dentro de uma caixa de transporte. A gente começa ali a aproximar, a fazer umas brincadeiras próximas a um helicóptero, para ele já escutar aquele barulho ali, ligar sirenes.
Não se assustar,
para ele,
né,
não
também
se assustar. Porque é uma das características que ele procura, então isso já ajuda na própria seleção do cão. Né? Se ele for um cão que ele não vai se distrair com esse tipo de barulho, com esse tipo de distração na hora da busca, então ele já demonstra ali que ele nasceu para a coisa, literalmente.
Soldado Defle, quanto tempo, em média, um cão trabalha no Corpo de Bombeiros? Há alguma aposentadoria para esses animais? O que é que acontece depois?
Olha, o treinamento, ele dura mais ou menos ali de um ano a dois anos, né? Nesse meio tempo, nós fazemos algumas partes de obediência e certificação. O Corpo de Bombeiros, ele precisa certificar o cão, não só para atuar dentro do estado, mas para atuar fora do estado e até internacionalmente, se for preciso. Então, esse um a dois anos, ele engloba todas essas etapas. E também, por exemplo, o ECO, ele é um especialista em busca de cadáveres, né? E nessa busca de cadáver tem algumas peculiaridades que precisam de um tempo para ele aprender. Por exemplo, todas as fases de decomposição, né, da humana, ele vai ter que pegar ali de um mês da decomposição, dois meses, três meses, 12 meses. Todas as etapas são diferentes, são odores diferentes. Então, ele tem ali que meio que decorar todas essas composições de todas essas fases. Então, é mais ou menos isso. Aquele início de dois anos ali para ele começar, e ele vai se aposentar ali em volta de 8 a 10 anos, dependendo da condição física, da saúde, né? É tudo avaliado.
Inclusive, você falando sobre o seu cão, ele foi o primeiro do estado e um dos primeiros da região norte a localizar um cadáver. Essa é uma modalidade nova, né, para o Corpo de Bombeiros, né? Então, e também é responsabilidade do Corpo de Bombeiros fazer esse tipo de operação agora hoje? Por exemplo, não procurava cadáver antes e agora procura? Como é que funciona agora?
O Corpo de Bombeiros, ele sempre atuou com esse resgate de cadáveres, né? Mas a modalidade de busca com cão é algo muito recente. No exterior, geralmente, é um trabalho exercido pela polícia, né? Já no Brasil, o Corpo de Bombeiros, ele abraçou essa causa, né? Que é uma causa importante, que é para a família, aquela última despedida. É uma coisa assim que não tem preço. Então, o meu parceiro, o Eco, né? Eu gosto sempre de chamar ele de meu parceiro, não é um pet, ele é um militar igual eu. Então, ele me deu essa honra de ser o primeiro do estado, um dos primeiros da região norte, né? Ele está no rol dos três primeiros cães que nós começamos a treinar aqui, né? Ele, a irmã dele também é uma pastora alemã, e a cadela Porã, labrador. Eles começaram o treinamento e o Eco me deu essa felicidade de ser o primeiro.
Olha que legal.
Essa parceria.
Que belíssimo parceiro, viu, Def? Você conseguiu?
Ele é excelente, fenomenal. Diga que é o melhor do canil, né?
Olha que legal.
Os outros, às vezes, não concordam, mas...
Claro que cada um...
Os resultados estão aí.
Claro que cada um, né, que vai achar que o seu é o melhor, né? Mas o Def fez ser o primeiro, né, a conquistar, né? Na realidade, eu não falo conquistar, mas a fazer essa busca e ser o número um aqui, né? E me tira agora uma última dúvida. Eles são recompensados quando conseguem algo do tipo? Por exemplo, vão para a missão, conseguem achar uma pessoa ainda com vida, né? Por exemplo, no caso do Eco, que achou esse cadáver. Eles são recompensados após essa operação? Como você disse, funciona para eles como uma brincadeira, né?
Exatamente. O Eco, ele é um especialista em busca por cadáver, mas ele tem uma segunda especialidade também, que é a busca de pessoas vivas, né? Inclusive, ele já é uma coisa dele, vou colocar aqui como uma personalidade, né? Seria um outro termo, mas ele prefere buscar pessoas vivas. Então, se eu tiver uma ocasião e uma ocorrência onde existam pessoas vivas e pessoas em óbito, ele vai optar primeiro por achar a pessoa viva, porque ele fica muito mais feliz. Então, começa daí a recompensa dele. Então, se ele achar, aí eu vou dar o brinquedinho dele, vou fazer aquela festa, brincar. Então, para ele, ele ganhou o dia ali, ganhou na loteria. Vai ficar muito feliz, vou brincar com ele de morder. Uhum. Enquanto uma outra equipe vai lá fazer o resgate da vítima. E ele vai ficar ali eufórico. Poxa, ganhei o dia, fiz meu trabalho.
E numa operação, por exemplo, como essa, que podem ter pessoas ainda com vida, né, e outras sem vida já, vocês levam mais de um animal, por exemplo?
Sim, geralmente nas buscas nós vamos pelo menos com dois binômios, né? Dois cães. Nós passamos o primeiro, né? E geralmente faz essa indicação positiva. Nós passamos o segundo para ter aquela confirmação, porque geralmente é um trabalho pesado, né? De escavação, ou vai andar muito tempo na mata, que não é uma tarefa fácil, precisa de condicionamento. E essa segunda confirmação é sempre importante. Então a gente vai andar pelo menos com dois cães aí.
Olha, a gente agradece demais a sua visita aqui hoje. A gente encerra aqui esse assunto falando sobre o trabalho dos cães que atuam no Corpo de Bombeiros, os binômios, né? Porque eles não atuam sozinhos, né? Sim, tem ali o seu parceiro também, que é o bombeiro militar, né? Eles trabalham sempre unidos. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos e tirar muitas aqui das nossas dúvidas e curiosidades dos nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar, né, sobre essa atividade, é uma atividade nova, pouca gente conhece. Sempre que nós tivermos a oportunidade de divulgar, nós vamos falar com muito prazer, muita felicidade, porque todos que nós somos lá amamos essa atividade em si, né, os animais.
Deve ser um trabalho maravilhoso,
com
né?
Certeza.
Seu trabalho está nas nuvens, trabalhar com animais é um sonho, né?
Com certeza, a gente trabalha todo dia muito empolgado.
Então, com certeza você vai empolgado mesmo pro trabalho.
Muito.
Obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje com a gente no quadro CBN Primeiros Socorros.